Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se/frilapodcast.
Aí eu meio que separei, tipo, foco por dia da semana. E quando tem trabalho urgente, eu jogo, né? No dia que precisar, tipo, é flexível. Mas eu acho que separar, assim, ajudou bastante, porque ficava muito caótico. Faço quase tudo limitado porque eu produzo muito, então eu gosto de ter coisas novas, senão eu enjoo, né? De toda hora ter a mesma coisa na loja. E aí isso faz com que também as pessoas acabem comprando, assim, tipo, por saber que vai acabar, elas já compram quando lança, então acho que é uma boa estratégia, assim. Você saber, tipo, os orçamentos que você deve pegar ou não, porque eu meio que pego tudo, sabe? Porque eu não consigo falar não direito. Aí eu pego tudo e aí fica cheio de trabalho depois. Enfim, tipo, eu ainda tô meio no processo de me entender financeiramente.
Olá, queridos ouvintes, eu estou aqui no dia 1º de junho e eu vou conversar com a ilustradora Paola, mais conhecida aí nas internet como Papolas Douradas. E aí, Paola, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo ótimo, tô muito feliz que você aceitou o convite aí. Você comentou que é a primeira vez que você grava, tô honradíssimo de participar dessa estreia aí.
Ah, eu tô muito feliz com o convite, Eu achei no... Na verdade, alguém comentou sobre o seu podcast, eu acho que num grupo do Discord. E aí eu fui lá fuçar e eu vi que tinha umas pessoas que eu conhecia e eu achei muito legal.
Ah, que massa. Feliz. Bom, eu queria então começar a falar da sua trajetória te perguntando como que você se tornou freela.
Eu acho que, tipo, tudo começou com freela de design, na verdade, durante a faculdade. Eu sou formada em design pela USP e durante a faculdade, não sei, eu fui pegando alguns freelas, né, pra ter uma renda extra. Eu estagiava também, mas eu não queria continuar trabalhando pra outras pessoas. Eu já tinha a intenção de trabalhar pra mim. Eu já desenhava, assim, mas também não trabalhava com ilustração. Então, eu resolvi começar o freela, tipo, eu ganhar dinheiro com design mesmo. E foi... Acho que por volta do terceiro ano da faculdade, assim, que eu peguei os primeiros freelas de design, fui indo. Mas agora, atualmente, eu não tô mais tanto no design, tô mais na ilustração mesmo.
E quando que foi esse começo, assim, já faz bastante tempo que você tá... Há quanto tempo você estava na faculdade, né, na verdade?
Eu me formei no final de 2019, isso. Então, foi 5 anos de faculdade. Peraí, deixa eu pensar. Foi 1, 2... Nossa, sei lá, uns 4 anos, talvez. Nossa, nem sei fazer as contas. Tipo assim, eu comecei a ilustrar faz muito tempo já. Tipo, o nome Papolas Douradas é de 2014, assim. Tipo, já entrei na faculdade desenhando, mas não era muito uma renda muito estável. Eu ganhava de vez em quando algumas coisas. E aí eu comecei a pegar a freela de design no terceiro ano da faculdade, que foi 2018. É, eu acho que foi 2018. Ou 17, 18, assim, por aí. E foi indo, assim, essa descoberta de ver que eu não queria ter um chefe, assim. Tipo, eu queria cuidar da minha rotina sozinha e tal. Mesmo que o cliente seja, tipo, um chefe, eu consigo controlar os meus trabalhos sozinho. Então, foi meio que por aí.
Entendi. Você chegou a ficar em estúdio, assim, ou em escritório depois de terminar a faculdade? Ou foi mais... Meio que aquele período de estágio, assim, até você conseguir se...
É, eu fiz 2 estágios na faculdade. Um foi na própria USP, de estágio de comunicação mesmo. E o segundo foi numa... É, um tipo de... Não é agência. Acho que é tipo, considera uma agência que trabalhava pra restaurantes e eu fazia parte de design, de comunicação. Aí esse estágio foi mais pro final, assim, da faculdade. E eu fiquei 1 ano, porque no outro eu tinha ficado, tipo, 5 meses só. E aí, eu resolvi sair desse estágio, porque na época, tipo, eu já fiz um monte de coisa, mas na época eu tava tatuando, e eu decidi que... Sim. E eu decidi que, tipo, na verdade eu decidi não, eu vi que a tatuagem dava mais dinheiro do que o estágio, né? E eu tatuava pouco, assim, poucas vezes por dia. Aí eu resolvi largar esse estágio, que eu tava mais tempo curtindo, assim, até que tava gostando do estágio. Resolvi largar pra focar full time em tatuagem e ganhar uma renda pra, tipo... me sustentar sozinha mais, assim, porque eu não queria ser efetivada lá. Tipo, eu tava feliz estagiando, mas eu não tava afim de ser efetivada. Aí eu saí pra tatuar, e depois que eu me formei, eu nunca trabalhei, tipo, CLT em nenhum lugar, assim, já fui direto pra autônoma mesmo.
E você ainda tatua?
Então, eu parei de tatuar na pandemia, né, com a quarentena lá, que tava rolando ano passado. Depois, acho que no final do ano, eu voltei, assim, com os cuidados redobrados, mas como voltou a piorar muito, eu parei, agora, assim, parei... Até a vacina chegar, tipo, não tenho intenção de voltar a tatuar, porque eu tenho outras rendas também. Mas também pretendo parar, assim, no geral, parar de tatuar. Pô, eu não quero mais que seja uma renda. Antes era a minha renda principal, mas agora eu tô focando nas ilustrações, porque na pandemia, assim, como eu tive que parar de tatuar, eu investi nas ilustrações e na loja e acabou rendendo bem. E eu não preciso mais tatuar, né? E aí eu optei por não tatuar por vários motivos, assim, e... Então, quando voltar, quando tiver vacina, eu pretendo tatuar as pessoas que faltam da lista, que tinha muita gente, tipo, numa lista de espera, assim, e aí parar. Pô. Mas também nunca é totalmente, né? Não posso falar com certeza, assim, tipo, às vezes eu volto.
Sim, não precisa se comprometer, assim. Nossa, mas é engraçado que parece que não faz tanto tempo, assim, né? Você falou que se formou em 2018, 2019, e mesmo assim já aconteceu tanta coisa, tipo, a renda principal já foi tatu, mudou pra distração.
Nossa, aconteceu muita coisa.
Design, tipo, um monte de coisa, assim.
Muita coisa, foi tudo meio que na faculdade, né, fui descobrindo, assim, as coisas e foi indo. Tipo, não foi tão planejado, mas quando eu decido uma coisa, meio que vou atrás, assim, então dá certo. Só que foi tudo meio assim, não planejava tatuar, foi tudo meio experimental lá na faculdade, tatuando um monte de gente lá da USP, tipo, por R$20, assim, na faculdade mesmo, a gente tatuava lá nas mesas da FAO, e aí foi indo, aí depois entrei em estúdio, né, de tatuagem, e é isso, tipo, vai virando, assim, sem pensar muito.
Nossa, demais. E você falou que desenha já há muito tempo, mas que não era uma renda, né? Como que foi essa transição, meio que, não só a parte prática, mas mentalmente, assim, né? Pra... Não sei se você teve essa crise, mas tô ligado que é um negócio meio comum de, tipo, mas dá pra vender isso? Né? O quão profissional está? Já tá pronto ou não? Aí a gente se compara com as estrelas do mundo da ilustração, né? Enfim, fica aquela coisa.
Então, no começo... Assim, acho que a minha vida na internet começou muito cedo, porque quando eu era, tipo, adolescente, assim, ainda, eu tinha um blog. Um blog que eu postava, tipo, sei lá, coisas da vida pessoal, uns tutoriais toscos, assim, tipo, bem coisa de criança. Só que, tipo, tinha um público, assim, eu acho que é porque o pessoal do blog tava na moda na época. E aí eu comecei a postar meus desenhos no blog, tipo, foto de caderno, assim, sabe? Nada demais, tipo, meio que só pra... documentar o meu progresso, tipo, não ligava muito o que as pessoas iam achar, se elas iam achar feio ou bonito. Eu postava lá, e foi na época que eu tava, na verdade, prestando pra entrar na FAO, né? Então, no meu colégio tinha essa aula de reforço de linguagem arquitetônica, e aí, professora, a gente meio que fazia umas coisas de desenho, assim, tipo, eu ia entrar pra arquitetura, aí depois eu descobri que existia design, e aí pensei, meio que desenho, sabe? Talvez vale mais a pena do que entrar pra artes plásticas, porque eu já gostava de desenhar na época, mas não achava que era carreira. Aí, nesse curso, a gente tinha que ficar fazendo sketchbook todo dia, e aí isso foi me deixando com mais vontade de aprender a desenhar melhor, e aí eu fui postando na internet, assim, tipo, primeiro no blog, depois eu criei uma página no Facebook, e aí nessa época do Facebook que o pessoal começou a pedir, tipo, sei lá, faz camiseta desse desenho que eu compro, sabe? Começaram a falar. Aí eu fui fazendo, mas eu fui fazendo sob demanda, assim. Aí eu fui vendendo. Vendia, tipo, não tinha a mínima noção de lucro, de investimento, não sabia nada. Eu provavelmente ganhava muito pouco, assim. Mas eu meio que ia... As pessoas iam encomendando, eu ia na galeria do rock lá, comprava a camiseta, ele fazia estampa na hora, eu ia no correio, tipo, era a maior correria. Mas só pra vender, tipo, sei lá, pra 4 pessoas, assim. Era bem coisa... Fazia só porque as pessoas pediam. Aí, com o tempo, eu comecei a ver que dava um dinheiro, né? Na época, eu morava com os meus pais, óbvio, tipo, começo de faculdade, assim. E aí, eu não tinha que pagar nenhuma conta, então eu fui juntando um dinheiro. E aí, eu comecei a perceber que talvez eu pudesse viver disso, assim. Ainda não era muito concreto na minha cabeça. Tinha acabado de entrar na faculdade de design e tinha planos de trabalhar como designer, né, tendo entrado lá. Aí foi, tipo, tudo meio... Fui testando e vendo o que, que o público achava. E aí agora, tipo, sei lá, foi indo, agora tá dando, né? Tipo, mas demorou bastante pra engatar também. É, a loja demorou bastante pra engatar. As ilustrações mesmo, tipo, trabalhar de freela como ilustradora foi ano passado, que começou de fato, assim, pra marcas, né? Grandes empresas e tal. Antes era o que o pessoal chama de commission, que você faz pra pessoas físicas, desenho de retrato, era mais isso, e não ganha muito bem. Então, foi tipo isso. Não sei nem se eu fugi da pergunta, mas comecei a falar um monte.
Não, faz sentido. É, até você já entrou um pouco, e eu queria perguntar como que foi pra começar a conseguir cliente, assim. Você falou que já tinha meio que essa construção na internet de gente interessada, mas como que você chegou nas marcas, nesses trampos, fora a commission?
Eu acho que a maioria foi por, tipo, pelo Instagram. O fato de eu ter uma comunidade lá e eu postar desenhos lá, tipo, eu mantenho o Instagram sempre atualizado, né, como se fosse um portfólio. E aí vários chegaram por DM, assim, tipo, a pessoa que trabalha lá na empresa, né, falou, tipo, ah, eu sou da empresa tal, tenho interesse. E aí a gente ia pro e-mail, né, negociar e tal. Mas eu acho que a maior parte dos clientes vieram do Instagram. Não tenho certeza se foi, tipo, recomendação de alguma pessoa de dentro, tipo, realmente não sei. Mas algumas de agora, por exemplo, são... Tipo, eu já trabalhei com bastante gente que eu... Foi contato mesmo, tipo, uma das pessoas que eu tô trabalhando estudou comigo na FAO, tipo, e agora trabalha nessa empresa e ele me chamou. Tem outra que a gente era do mesmo grupo do Facebook, de desenhos, assim, e aí ela me chamou, tipo, foi tudo meio... Tem aquelas vezes que eu mandei e-mails, né, tipo, também me apresentando e rolou alguma coisa, mas acho que a maior parte foi por convite das pessoas vendo o portfólio online, assim.
Entendi. E hoje... essa é a maior parte do seu trampo, assim, ou você divide, como que é essa divisão com a loja, e não sei se você ainda faz commission?
Eu não tô mais fazendo commission, mas por falta de tempo, sim, porque eu acho legal, mas eu acho que o freela de ilustração é muito instável ainda pra mim, não é como se eu conseguisse, um freela que paga bem todo mês, sempre com certeza, então eu considero a minha renda principal a loja, porque é uma entrada constante, que eu tô focando nisso, tipo, eu tive que virar microempresa, não MEI, por causa da loja, na verdade, então, considero que é a loja, mas eu quero também que seja a ilustração mais pra frente, assim, passar o trabalho da loja pra outra pessoa, talvez, a parte de gerência mesmo, porque eu que faço tudo, né, é muito corrido.
Sim, administrar loja é muita coisa, né? Você falou muito. Que fazia os corre na Galeria do Rock e Correio anos atrás, agora é isso vezes mil, né?
É, pois é.
E como que você faz pra organizar essa rotina, assim? Como que é pra você... Você tem uma coisa meio fixa, assim? Ou cada dia você vai vendo o que precisa?
Eu comecei a usar, esse ano, eu acho, comecei a usar o Notion, que é aquele site, tipo um Trello, só que melhor. E, nossa, pra mim, minha vida mudou depois disso, assim. Eu tenho organizado cada dia da semana pra alguma coisa, focar nisso, assim. Então, tipo, segunda, lidar com as coisas da loja. Terça, lidar com clientes externos. Quarta, lidar com Catarse, que eu tenho um clube de assinaturas. Aí eu meio que separei, tipo, foco por dia da semana. E quando tem trabalho urgente, eu jogo, né, no dia que precisar. Tipo, é flexível. Mas eu acho que separar, assim, ajudou bastante, porque ficava muito caótico, tipo, várias fontes de renda diferentes, tudo misturado, assim. Então, acho que organizar pelo Notion me ajudou muito. É o que eu mais uso agora.
E você costuma trampar muitas horas por dia, assim, como que é a divisão também com vida pessoal? Que acho que tá mais difícil agora com a pandemia também, né, mas... Qual é o seu normal, sei lá?
Ah, eu sou meio workaholic, assim, tipo, confesso. Não é uma coisa que eu gostaria que continuasse, assim, eu quero tentar balancear melhor, mas eu gosto de trabalhar, tipo, eu não me canso, assim. Então, geralmente, eu acordo super cedo, tipo, 6 horas, aí eu fico de boa, assim, faço as coisas da casa e tal, e umas 9, 10 eu entro e saio só de noite, assim, tipo, depende muito do dia. Se não tem tanta coisa pra fazer, eu saio às 6, né, bem... trabalhadora, assim, mas se tiver coisa, eu fico, tipo, até as 9, e sábado, domingo também, tipo, não tenho muita pausa, mas eu consigo me planejar se, tipo, sei lá, eu preciso reservar um dia pra ficar com a família, não sei, aí eu consigo reservar o dia, sabe? Não é como se eu também não conseguisse deixar o trabalho de lado, assim. Só que eu gosto de trabalhar, então eu não me importo.
E é complicado que a loja meio que é seu cliente, então você que vai definir o quanto você vai, sei lá, fazer produtos novos pra ela também, né? Então, imagino que seja difícil pra uma pessoa que tá se admitindo workaholic, tipo, botar um limite de, sabe, preciso fazer mais, não preciso, sei lá.
Eu meio que, com a loja, eu meço o limite com estoque, porque eu não tenho espaço pra estoque, né? Não sou uma super loja. Então, se não cabe em casa, já tá na hora de parar um pouco e esperar vender. E aí, depois eu faço mais, depois que vende. Tipo, eu faço pequenas quantidades pra, tipo, esgotar e eu entrar com um produto novo, sabe? Porque senão também é muito caótico, assim.
Sim, pode crer. E aí, fica meio que... Funciona mais ou menos com edições limitadas, assim, também? Tipo, ah, esse print eu não vou fazer de novo.
Sim. Eu faço quase tudo limitado porque eu produzo muito, então eu gosto de ter coisas novas, senão eu enjoo, né? De toda hora ter a mesma coisa na loja. E aí isso faz com que também as pessoas acabem comprando, assim, tipo, por saber que vai acabar, elas já compram quando lança, então acho que é uma boa estratégia, assim.
Sim, sim. Demais. E você comentou logo no começo, assim, que quando você começou a vender por demanda, blog e tudo mais, você não tinha a mínima noção de como lidar com a grana, né? O quanto investir, o quanto ter de margem e tal. E como que foi esse aprendizado até hoje organizar a própria loja, assim, de um jeito mais profissional mesmo?
Eu não considero que eu sou muito organizada ainda financeiramente, tipo... Eu acho muito difícil, eu queria muito fazer algum curso de administração, porque eu tenho dificuldade, tipo, o que eu sei é, não posso ficar zerada, né, tipo, não posso entrar em dívida, sempre tem que estar lucrando, tipo, umas coisas básicas, mas esse ano que eu virei ME, tipo, eu era MEI e virei ME, eu só virei porque eu tive uma conversa com uma contadora, porque eu queria declarar o imposto de renda de MEI e não queria fazer errado, aí fui marcar uma conversa com ela. E aí descobri que, tipo, eu já tinha ultrapassado e tava tudo errado, assim. E eu fiquei meio desesperada, porque eu pensei, mano, tem que pagar multa, né? Tem que, tipo, fazer mil coisas, porque eu tava fazendo errado. Aí, com a ajuda dela, tipo, agora ela é a minha contadora, né? Porque microempresa precisa ter contador, obrigatoriamente. Com a ajuda dela, eu tô conseguindo me guiar um pouco mais nessa parte financeira, organizar, tipo, entradas e saídas, notas fiscais, porque eu não fazia nada disso, tipo, só ia de acordo com o extrato bancário, assim, se tivesse positivo tava bom, mas meio que não é isso, né? Aí, também vou fazer um curso, uma consultoria financeira de gestão para autônomos, da Ubuntu, não sei se você conhece.
Nossa,
vou fazer
sim,
agora.
A primeira coisa que eu pensei quando você falou, te juro, eu tava tipo, caralho, será que ela conhece? Porque é muito massa, né? Nem fiz, mas eu conheço uma galera que fez e amou.
É, então, aí eu falei, não, tem que fazer, porque não tá dando... Também sei que lá ela ajuda a você saber, tipo, os orçamentos que você deve pegar ou não, porque eu meio que pego tudo, sabe? Porque eu não consigo falar não direito. Aí eu pego tudo e aí fica cheio de trabalho depois. Enfim, tipo, eu ainda tô meio no processo de me entender financeiramente, tipo, virei empresa só esse ano, né? E antes era tudo sem anotar nada. Então não sei se eu consigo dar muitos aprendizados ainda, tipo, eu tô meio que no processo, sabe?
Não, mas acho que tudo que você falou já é um aprendizado, né?
Sim,
porque
é, com
ver, é recente isso, tipo, né? Esse crescimento, assim, é relativamente recente pra já ter um negócio super estruturado, tipo, com a chance. E ainda em relação a finanças, assim, você consegue já separar o que é grana pra reinvestimento, despesa de trabalho, tipo, ferramenta, sei lá, computador, tablet, essas coisas, e o que você pode gastar com a vida pessoal?
Acho que não. Não, eu tô pensando aqui, tipo, eu tenho um controle de entrada e saída do PJ e minhas contas são separadas, né, óbvio. Aí eu pago meu salário, né, tipo, tudo bem, mas eu às vezes eu tenho, tipo, dificuldade em saber quanto eu posso tirar além do meu salário, tipo, sabe, o quanto precisa ficar lá. Mas eu sempre faço esse plano de não pode zerar e dar certo, mas eu sei que tem um jeito melhor, né? Então eu tô indo atrás.
Não, mas isso que você já falou já não é óbvio, assim. Tipo, sei lá, eu tenho as contas separadas, óbvio. Cara, demorou muito, assim, pra eu sacar isso. Acho que não é tão óbvio assim, não.
Não é, eu separei... Ah, é que eu comecei a seguir um monte de Instagram de contadora. E aí elas ficam, post, né? Tem que separar a conta PJ de PF. Tipo, óbvio. Eu ficava, tá. Aí, tipo, fui indo. E agora, pra mim, é, tipo, muito óbvio, né? Mas, realmente, acho que no começo... Ah, no começo era tudo misturado, né? Tudo junto.
Sim, pode crer. E aí, queria saber se você faz planos, assim, se você tem algum plano ou alguns planos, seja curto ou longo prazo, para sua carreira, para a loja?
Eu tenho vontade de crescer financeiramente, mas eu não acho que crescer a ponto de ser uma super empresa, porque não sei se eu quero ter um espaço para a loja, sabe? Eu trabalho em casa atualmente e eu gosto do fato de eu poder ficar em casa e, tipo, trabalhar com ilustração também, dá para ficar em casa. Só que a loja, se crescer muito, eu precisaria de funcionários, não sei o quê, eu preciso sair, né? Tipo, se virar uma empresa, eu preciso ter um local de empresa, não sei se quero muito isso. Então, talvez, tipo, crescer a loja só num ponto de dar um bom dinheiro, mas não de precisar de um espaço nem de funcionário. E de carreira de ilustração, eu acho que conseguir cobrar um preço bom, assim, pra pegar um freela e já tá bom pro mês, assim, sabe? Algo assim. Tipo, ter uma noção melhor dos clientes, conseguir clientes maiores pra trabalhar menos e ganhar mais. Basicamente, não ficar tão cansada. Quanto no começo de freela, geralmente é muito, muito exaustivo, assim.
Sim, o que você comentou de ter dificuldade de falar não é muito, contribui muito pra ficar cansado, assim, né?
Uhum.
Porque você acaba, tipo, ou se arrependendo imediatamente, em alguns casos, né? Você, tipo,
uhum,
ah, beleza, aí, tipo, 5 segundos depois já tá, meu Deus.
Pois é.
E aí fica uma pilha de trampo, assim, é complicado essa relação, assim. E aí, tipo, pergunta que veio na minha cabeça, assim, meio do nada, mas como que você considera também nessa trajetória, ou, e até pensando no futuro, o estilo de ilustra que você faz, como que você chegou nisso, se você considera que você tem um estilo ou alguns estilos também?
É, eu acho que o meu estilo é um pouco mais infantil, né? O que as pessoas consideram de ilustração infantil, mas eu não necessariamente quero trabalhar só com o público infantil. Tipo, já consegui pegar alguns trabalhos que não tem a ver com criança, mas eu gosto bastante de pegar trabalhos também que tem a ver. E eu acho que, tipo, esse estilo mais fofinho e tal, tipo, acaba atraindo, né, o mercado, tipo, editorial. Mas eu não sei se eu quero focar no mercado editorial também, porque eles não têm muito orçamento, né? Geralmente paga meio mal. Aí, então, não sei, eu tô tentando explorar algumas coisas diferentes também pra pegar outros mercados que pagam melhor. Então, não sei, eu ainda gosto desse meu estilo, mas tudo com carinha, tudo colorido. Mas também tô apta a testar coisas novas, assim. Eu não acho que eu preciso ficar nisso pra sempre, né? Por enquanto é o que me faz feliz e que tem dado certo. Então eu tô continuando, mas também, se você ver o meu feed no Instagram, vai mudando bastante conforme os meses, assim, o jeito que eu desenho, as cores. Então não sei se eu tenho um estilo, né? Tipo assim, eu sei que as pessoas olhando conseguem ver que é meu, as pessoas que me seguem, mas não sei se eu consigo definir exatamente o que que é. Assim, coisas estéticas que eu falar é meu, sabe?
Isso veio naturalmente, assim, não, claro, que teve muito esforço,
uhum,
mas teve uma questão consciente, assim, de falar, cara, isso aqui eu gosto, então eu vou tentar ir um pouco por esse lado, ou foi uma coisa que foi surgindo do seu traço mesmo, que você falou que desenha há muito tempo?
No começo foi meio orgânico, depois de um tempo, eu acho que, não sei se ano passado, eu decidi que eu ia fechar uma paleta de cores e só ia fazer ilustração com essa paleta, porque eu tinha dificuldade de trabalhar com paleta reduzida. Aí eu falei, se vai ser o desafio, tudo que eu postar no Instagram vai ser nessa paleta que eu defini agora. E aí eu fechei. E é a paleta que eu uso agora. Tipo, óbvio que eu mudo, mas essa coisa de, tipo, azul, amarelo e vermelho, coral, assim, é uma coisa que eu defini nesse negócio meio de experimentar, testar uma paleta, e gostei bastante. Então foi bem forçado essa decisão minha. Foi também porque eu achei que o meu feed do Instagram tava muito bagunçado, porque eu usava, tipo, qualquer cor pra qualquer, tipo, qualquer ilustração, ia lá com conta-gotas, meio que aleatoriamente. E aí eu decidi fechar a paleta e eu achei que ficou mais coeso, só que no final eu acabei gostando e eu mantenho, assim, a maior parte das cores, né? Então meio que foi uma decisão forçada que deu certo, assim.
Saquei. E, assim, deixa eu ver como perguntar isso. No geral, essas decisões forçadas, você tinha pretensão de dar certo ou foi com o desafio, assim mesmo? E queria entender também se você hoje lida com, por exemplo, você tem o seu portfólio e como você atualiza isso, porque claramente o Instagram tem uma importância grande, assim, na sua trajetória. Então, tipo, realmente ele é a sua ferramenta portfólio, assim, primeiro link que você manda?
Sobre a paleta, eu fiz meio que experimental mesmo, porque eu realmente tinha muita dificuldade de trabalhar com cor na minha ilustração, e eu resolvi fazer, só que eu não achava que eu ia conseguir, porque nunca consegui trabalhar com cor direito, mas assim que eu forcei, deu certo, e eu sou conhecida pelas ilustrações coloridas, então acho que foi uma coisa bem, deu certo por acaso, assim. E do portfólio, eu gosto muito de usar o Instagram, eu acho que mais para conectar com as pessoas que me seguem. Então, tipo, eu sempre respondo as pessoas, tipo, eu gosto de postar coisas mais pessoais, assim, e eu uso o Behance para mandar para cliente, geralmente, tipo. Então, no Behance, eu filtro os trabalhos que eu tenho mais interesse em pegar coisas parecidas, e aí eu mando os dois. Geralmente, eu mando os dois, mas eu falo, tipo, o Behance é o meu portfólio, e o Instagram é o meu Instagram mesmo, tipo, rede social. Considero mais uma rede social, porque, fico mostrando minha vida, né, tipo, gravando na minha cara, assim, tipo, não é bem um portfólio. Mas eu acho que os dois têm papel importante, assim.
Entendi. E teve alguma história específica, assim, que você acha que foi interessante, que foi algum momento que te ajudou a tomar decisões, alguma coisa marcante?
Tem uma história muito boba, mas que sempre me marcou muito, porque era bem na transição que eu tava fazendo muito commissions e queria mudar o estilo, entre aspas, porque na época das commissions eu fazia um estilo de desenho que parecia um pouco mais com a pessoa, né, um pouco mais realista, porque senão as pessoas ficam, ai, não parece comigo, não sei o quê. Então eu sempre fiz esse estilo, e aí eu lembro que eu comecei a explorar esse estilo mais infantil, mais olho bolinhas, bochechas que eu faço hoje, assim, só que eu tava com muito medo de parar de fazer o outro estilo completamente, assim. Aí na FAO, a gente organizava várias feiras de arte, assim. E numa dessas feiras de arte, que era, tipo, Flash Tattoo também, ou tava organizando isso, tinha uma leitura de tarô. Eu nunca tinha feito tarô na vida. E eu falei, vou fazer, né? Foda-se. Eu fui lá fazer, porque era barato, pra ajudar uma escola de artes lá. E aí eu fiz uma pergunta lá pra ela que não tinha nada a ver com o Frila, mas aí meio que acabou parecendo muito as cartas com as coisas que eu tava passando. E aí, tipo, depois que eu terminei, falei, não, é isso, eu vou ter que... É que na leitura falava, tipo, que apareceu a morte, aí falava que, tipo, você ia encerrar alguma coisa, mas ia ser de um jeito pra uma coisa boa. Tipo, você ia ter que encerrar alguma coisa pra começar algo. Tipo, é totalmente genérico, mas eu acho que pegou, assim, isso em mim, que eu tava precisando ouvir. E aí, nesse dia, eu fiz uma tatuagem. Fiz uma tatuagem do meu desenho, que é nesse estilinho mais atual, assim, pra marcar, tipo, bem louca mesmo. Desenhei na hora e falei, tatuei em mim, pra uma amiga lá, e ela tatuou. E meio que, depois disso, eu resolvi parar de fazer commissions nesse estilo e mudei totalmente o estilo de ilustração pra essa pegada mais... caricata fofinha, infantil, assim, que eu faço até hoje. Foi bem aleatório, mas me marcou muito.
Caralho, mas é um marco mesmo. Você,
é tipo, muito, eu tatuei o negócio.
Porque eu não vou esquecer essa porra.
Eu fiquei muito empolgada com o momento, assim, porque... É que eu não tinha ninguém pra falar sobre isso. Com ninguém dos meus amigos, tipo, faziam a mesma coisa que eu não sabia com quem conversar. E aí meio que foi com a moça do tarô que nem me conhecia que deu certo, e deu certo.
Mas é o que você falou, é o que você precisava ouvir, né?
Uhum. Tipo, era isso.
Não precisava ser nenhuma pessoa que você tivesse uma super intimidade, mas a carta, sim, do tarô deu aquele empurrãozinho.
Pois é, muito louco.
Demais. Queria te pedir também, Paulo, alguma sugestão de conteúdo, assim, pode ser relacionado à ilustração, a trabalho ou não, filme, livro, qualquer coisa que você acha que é legal pra galera dar uma olhada, assim.
Tipo, eu tenho vários livros de... Tipo, artbook, eu gosto bastante de comprar esses artbooks de, sei lá, do Estúdio Ghibli, de jogos e tal, porque eu acho que ler como as coisas foram virando essa coisa gigante que é, tipo, coisas famosas, é interessante. E, cara, não sei, eu acho... tem um artista que eu tenho, ele tem um canal no YouTube que chama Victor Boyden, que eu tenho maratonado os vídeos dele, e eu acho que é muito bom pra pessoas que querem trabalhar com ilustração e entrar com tudo no mercado. Eu acho que é uma recomendação legal, assim.
Pode crer, eu conheço o conteúdo dele e acho que dá um gás mesmo pra...
É, bom.
Até pra ver que tem um futuro, assim, pensando em grana, né?
É, um futuro bom, assim, quero ser que nem ele.
E, cara, você falou de artbook, eu nunca tinha me rendido ao artbook, assim, eu sempre tava meio com dó da grana.
É, cara.
Mas, recentemente, eu comprei do Wolfwalkers. Que é do Cartoon Saloon. E, mano do céu...
É muito legal ver o processo, tipo...
É incrível ver, tipo assim, os primeiros rascunhos não tinham nada a ver, sabe?
Uhum.
Personagem que muda de gênero ao longo do trajeto até o resultado final.
Uhum.
É muito louco, assim. E é o que você falou, quando vira um negócio gigante, né? Cara, uma animação é um negócio gigante, de um jeito ou de outro, né? Tipo, um longa de animação vai ter centenas de pessoas envolvidas, assim, provavelmente. Então é muito doido ver o trabalho de várias pessoas em conjunto e...
É, e você vê que tudo começou com aquela ideia rabiscada lá, assim, tipo, muito, muito
Sim,
legal.
Às vezes literalmente, né? Tipo, porque
Uhum.
tem meio que o trajeto dos personagens, assim, e, tipo, o primeiro é realmente um rabisco, tipo, ah, veio na minha cabeça aqui, tal roupinha, sabe?
Uhum.
E vai até o resultado final, assim, foda.
Sim, é muito,
muito
foda.
Legal. Bom, por último, então, para encerrar, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar para você mesma uma ou algumas dicas sobre a vida de Frila, quais seriam?
Ai, nossa, sempre eu vi que tinha essa pergunta e eu não sabia o que responder, porque toda hora as pessoas me fazem essa pergunta, né? Mas
sério?
Eu não sei, sério, tipo, sabe quando abre caixinha no Instagram? Eu nunca sei o que responder, eu só não respondo, assim, porque, não sei, quando eu comecei, tipo assim, eu não sei se eu faria algo diferente, porque eu gosto de onde eu tô agora. Porque, assim, se fosse pra falar alguma coisa meio, tipo, meio lógico, tipo, ia ser bom eu procurar administrar meu dinheiro melhor. Tipo, eu acho que isso seria uma dica interessante. Mas talvez se eu tivesse feito isso antes, eu não teria tomado os riscos que eu tomei financeiramente e ter dado certo, assim. Tipo, às vezes, investir muito em alguma coisa na loja, eu não teria feito antes, mas eu fiz... Porque eu não sabia muito sobre isso e deu certo, sabe? Então, acho que... Eu não sei, sabe? Se eu daria... Mudaria tanto alguma coisa. Mas se fosse pra dar uma dica, eu acho que seria, tipo... Se organize financeiramente. E não fique, tipo... Sei lá... Só gastando que você nem sabe o que você tá gastando. Tipo... Algo assim.
Não, é uma pergunta paradoxal. Não tem como não ser, né? Porque fica esse... embate de ficção científica de, pô, se eu for lá e mudar um...
É, tudo ia mudar.
Nadinha já vai fuder todo o resto.
Uhum.
Mas é sempre bom. Eu acho que todo autônomo tem um pouco dessa questão. O medo, a dificuldade de entender a separação que a gente falou do que é grana pessoal e que é empresa.
Uhum.
Massa. Queria te agradecer de novo, valeu mesmo por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz pela estreia aqui do podcast contigo. Valeu de verdade.
Ai, obrigada, eu gostei bastante. Tinha coisas que eu nem lembrava mais, assim, que a gente foi falando e fui lembrando da trajetória.
Não, resgate da carreira.
Uhum.
Valeu mesmo, então, Paulo. Um beijo.
Beijo.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.